maneira clássica, uma filosofia que é aplicada à vida, ao cotidiano, ao dia a dia. O que significa isso? Significa que a gente tenta sempre, dentro do curso de filosofia, fazer uma ponte entre o nosso cotidiano, os nossos ensinamentos vivenciais, aquilo que a gente aprende das diversas tradições, seja China, Índia, Tibete, Grécia Antiga, a gente bebe então de diversas tradições para poder trazer esses ensinamentos para a vida cotidiana, para a nossa vida prática. O que será que eu consigo aplicar, que eu consigo entender desses ensinamentos aplicados na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia? Esse é o propósito então do curso de filosofia aplicada. Para quem não sabe, nós estamos com uma turma aberta do curso de filosofia. Ela vai iniciar no dia 5 de outubro, então nós temos aí umas 2 semanas para se inscrever. Nós estamos aí com mais de 50% já das vagas preenchidas, mas ainda temos algumas vagas abertas. Então, quem tiver interesse e quiser entender um pouquinho mais sobre o curso de filosofia, pode vir numa aula inaugural gratuita, sem compromisso, e se interessar, pode então se inscrever e fazer o curso de filosofia aplicada. Aqui eu vou trazer um pouquinho, é uma gota desses ensinamentos que a gente vê de forma mais profunda dentro do curso de filosofia também, tá bom? Bom, agora entrando realmente no tema de hábitos. Hábitos são um tema que a gente está muito habituado, nós estamos habituados a ouvir sobre os hábitos, né? De tanto ouvirmos falar sobre os hábitos, né? Sobre como ter hábitos de sucesso, como ser uma pessoa de sucesso, como ser uma pessoa bem-sucedida através dos hábitos, parece que eles são a chave para tudo, né? Parece que basta ter bons hábitos para que tudo seja lindo, maravilhoso, enfim. A gente vai ver que não é bem assim, a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre o que são os hábitos, como os hábitos nos atrapalham e também como eles podem nos ajudar, tá bom? Então, bom, a primeira coisa, o que seriam os hábitos? Os hábitos, eles são definidos como uma maneira que nós adquirimos de ser ou de estarmos. O que significa isso? Significa que nós temos aprendizados ao longo da vida, nós aprendemos um jeito de ser, um jeito de nos comportar. E esse aprendizado, que pode ser consciente ou inconsciente, nós chamamos de hábitos. É importante que a gente diferencie o que são os hábitos do que são, por exemplo, instintos ou do que são reflexos, que são reações automáticas do nosso corpo. Por exemplo, quando você vai lá no médico e ele bate com aquele martelinho lá no seu joelho e ele aperta o médico sozinho, aquilo ali é um reflexo do corpo, é uma reação automática do corpo. Não tem a ver com hábito, porque ele não é adquirido. A mesma coisa também com os nossos instintos. Nossos instintos são um processo de que ele já vem, que ele já é natural, inerente à espécie humana e também a outras espécies de seres vivos, como, por exemplo, o instinto de procriação, o instinto de perpetuação da espécie, de preservação da vida. Então, são todas coisas que ninguém precisa nos ensinar a fazer. Nós aprendemos a fazer sozinhos, porque são parte dessas nossas reações naturais instintivas. Diferentes são os hábitos. Os hábitos, eles são muito formados culturalmente, socialmente, pelo meio que a gente vive, pelo meio que a gente está inserido. Tá? Então, eles são uma formação, um aprendizado. E esse aprendizado pode ser feito de forma inconsciente ou de forma consciente. Tá? Como assim? Existe um estudo de um antes, eles se tornam naturais. A gente não precisa mais pensar antes de fazer. Isso é bom porque economiza energia, mas também pode ser ruim, porque a maioria das pessoas, depois que elas adquirem um hábito, elas alcançam um platô em que elas não se interessam mais em evoluir. Ou seja, aquele processo começa a perder consciência. Eu começo a fazer as coisas de maneira tão mecânica, tão automática, que eu vou piorando com o tempo. Existe um gráfico até que mostra isso, esse nosso processo de aprendizagem. A gente tem uma curva de aprendizagem que a gente deposita muita energia para aprender uma coisa nova. Depois a gente aprende e, em vez de melhorar, porque a gente já aprendeu as coisas básicas, a gente piora, porque a consciência se ausenta e a gente começa a fazer de qualquer maneira. Daí você vê, às vezes a gente dirige há 20, 30 anos e continua dirigindo mal. Por quê? Esse é um aspecto negativo do hábito. A partir do momento que eu automatizo as minhas ações e perco o interesse em fazer melhorias contínuas, eu tiro a consciência do processo. E aquilo ali se torna completamente mecânico, completamente automático. E eu começo a fazer várias coisas erradas repetidamente até que eu incorpore aquilo ali. E é muito difícil mudar isso depois. Né? Então, isso é apenas um exemplo de como o hábito, quando se torna um automatismo em vários graus, ele é prejudicial para a gente. Um dos aspectos mais negativos do hábito, quando ele se torna esse automatismo, é quando a gente transporta esse automatismo para a nossa forma de pensar e para a nossa forma de sentir. Quando a gente automatiza a nossa vida nesse campo, que é o campo da psique, nós nos tornamos extremamente automatizados e vazios de energia, de vida, de tudo. Por quê? Porque quando eu automatizo os meus pensamentos, eu me recuso a pensar por conta própria. Eu começo a importar pensamentos prontos. É mais difícil pensar por conta própria. Existe mais energia. Então, em vez disso, eu vou assumir pensamentos que já estão prontos. Não vou ter o trabalho de chegar às minhas próprias conclusões. Isso são hábitos, automatismos. Então, em vez de pensar, eu começo a ser pensado pelo meio que eu estou, pelas circunstâncias em que eu estou. Outro aspecto negativo, do ponto de vista das emoções, é quando eu me habituo a certas emoções. Então, eu tenho a necessidade de estar sempre apaixonado, por exemplo, ou estar sempre sentindo uma espécie de adrenalina. E a minha vida começa a ser em função disso, em sentir essas emoções com toda a intensidade possível. Quando isso acontece, eu perco o foco. Eu perco o foco do que é meu propósito de vida efetivamente. Eu começo a me tornar um escravo das minhas emoções. E o que é isso? Automatismo. Automatismo é essa resistência em sair da sua zona de conforto, em ser diferente. E ela começa a criar certos vícios do ponto de vista mental e emocional. Quando eu começo a conduzir também a minha vida com base no que eu gosto ou no que eu não gosto, é uma espécie de automatismo também. Se a gente for pensar, muitas das coisas que a gente gosta são coisas que são parte do meio que a gente está inserido. E eu consigo mudar essas coisas, eu consigo aprender a gostar de coisas novas que eu não gostava antes. E ao mesmo tempo, desgostar de coisas que eu gosto hoje, que fazem mal para mim. E quando eu começo a guiar minha vida em função disso, isso também é um automatismo. Quando eu também assumo determinados padrões de sucesso que estão aí dentro da sociedade, simplesmente porque é assim que todo mundo pensa. E é assim que eu tenho que fazer também. Então, eu só vou ser uma pessoa bem-sucedida se eu tiver aquele carro do ano, se eu seguir aquele padrão que todo mundo segue, de ganhar tanto X por mês, de exercer tal profissão, enfim, vários padrões que a sociedade cria e que são ilusórios e que não precisam ser seguidos. Mas é muito mais fácil seguir do que ser autêntico e contrariar e ter uma vida verdadeiramente plena de sentido. É mais fácil você se adequar àquilo que já está pronto aqui para você. E isso também é hábito, automatismo, quando diz para você. atrás tem uma história que é interessante, que é de um monge budista, em que ele, toda vez que ele ia lá fazer suas meditações, tinha um gatinho que ficava rodando na frente dele e não deixava o coitado se concentrar. Então, o que que ele fez? Botou uma coleira no gatinho, prendeu ele no lugar para ele conseguir meditar em paz, e depois foi lá, pegou o gatinho e foi para casa. E aí, todo dia ele fazia isso. Se o gatinho estivesse lá circulando, ele tinha que prender com o coleiro e depois soltava e ia embora para casa. Aí, depois de um tempo, o monge saiu dessa cidade e, quando ele volta, um tempo depois, ele vê um monte de gente vendendo gato com coleira. E ele pergunta por que que as pessoas estão fazendo isso. E eles dizem que é o gato que ajuda na meditação. Opa, um imprevisto acontece. Pode deixar. É, então, é o gato que ajuda na meditação. Vejam só, né? Ajuda na concentração. Ou seja, o que é isso? É um automatismo. As pessoas, em vez, sabem que dá trabalho fazer alguma coisa, em vez de fazer isso, eu vou procurar uma solução mais fácil. E eu vou copiar sem nem pensar nas razões daquilo ali. Eu não quero nem entender, eu simplesmente vou lá copiando. Automatismo também. Então vejam, o hábito, a gente vai falar do aspecto positivo dele aqui, mas existe esse lado que a gente precisa estar bastante atento, a gente precisa ter muito cuidado com esse hábito automático, repetitivo, que mecaniza a nossa vida e que, portanto, nos tira vida, nos deixa na rotina. Perde essa nossa vontade de viver, entende? Então, o primeiro ponto é esse, identificar esse automatismo e, onde tiver automatismo, colocar mais consciência, colocar mais vida, né? Agora vamos falar dos tipos de hábitos que tem. Nós temos dois tipos. Nós temos o hábito, que é um hábito passivo, que eu adquiro sem muita consciência dele. E eu tenho um hábito que é ativo, que eu peço uma construção consciente que eu vou fazer. Pode ser tanto positiva quanto negativa, mas ela foi uma decisão tomada de forma consciente. O hábito passivo, por exemplo, existem inúmeros, mas eu posso citar aqui, por exemplo, vícios de linguagem, que às vezes a gente carrega e não percebe. E ele entra por desatenção. Por exemplo, ficar falando, né, esse tipo de coisa. São hábitos que a gente carrega e não percebe. E aí, quando coloca consciência, existe um trabalho de construção para que a gente possa se desapegar desses hábitos, porque eles surgem da falta de consciência, da falta de atenção ao momento presente. E existem, então, os hábitos adquiridos de forma ativa. Esses hábitos, eles podem ser negativos, e eles vão se transformar nos vícios que a gente tem. Então, vício de beber, o vício de comer, o vício de qualquer coisa que a gente tem, o vício de criticar, são hábitos negativos e são adquiridos pela repetição. E os hábitos ativos, por sua vez, positivos, que eles contribuem então para o nosso crescimento e desenvolvimento enquanto seres humanos, em todos os sentidos. E que são os que dão mais trabalho de serem adquiridos, porque tudo que é construído de forma consciente dá bastante trabalho. Os hábitos, eles têm duas fases de formação. Existe uma fase de aquisição desses hábitos, então que eu vou fazer uma série de repetições até eu passar de determinado platô em que ele então se incorpora à minha vida. E eu já não preciso mais fazer um esforço para praticar aquele hábito ali. Ele já faz parte do meu cotidiano. Só que para eu atingir esse platô, para eu passar dele, é preciso paciência. E aí, muitas vezes, é nesse momento que a gente falha e que a gente não consegue implementar os nossos hábitos. Porque a gente é muito imediatista. A gente vive numa época cada vez mais imediatista. A internet fez com que a gente acelerasse muito essa necessidade de resultado que a gente tem. Então, a gente quer feedback constante pelas nossas ações. Eu fiz algo hoje e eu já quero ver o resultado amanhã. A natureza não funciona dessa maneira. A natureza tem um momento próprio para que adquira, para que a gente dê o feedback, para que a gente veja os resultados das nossas ações. E o hábito, eles são esses esforços invisíveis que vão sendo acrescidos para que a gente então consiga. conseguir alcançar essas metas, que são metas de longo prazo que a gente tem. São metas são objetivos de longo prazo que a gente percebe, né? E aí depois que a gente adquire, que isso se implementa na nossa vida cotidiana, a gente tem uma fase que é uma fase em que a gente agora implementou o hábito na nossa vida e a gente já vê poucas mudanças ali naquilo ali, aquilo já se tornou cotidiano. E existe um risco, então, de que a gente tire a consciência do processo e aquilo ali se torne uma ação automática, ou seja, sem vida. Tudo que é automático faz com que a gente perca a vontade de melhorar cotidianamente. E é muito importante que a gente perceba isso. Quais são as ações do meu dia a dia que estão automatizadas e que eu perco essa capacidade de melhorar todos os dias, a partir do momento que eu tiro a consciência dali? Então, esse é o lado negativo dessa fase, que depois que a gente já conseguir incorporar o hábito, se a gente não coloca consciência no processo, se torna automático, se torna mecânico e se torna repetitivo. Existe uma certa dica que dá aqui, eu esqueci de mencionar no início, mas essa palestra eu me baseei em duas fontes principais. Uma são os nossos materiais de estudo aqui do curso de filosofia, e a outra é num livro excelente que se chama Hábitos Atômicos. Esse livro, chamado Hábitos Atômicos, não lembro exatamente o nome do autor agora, aqui em inglês, mas o livro, ele fala diversas dicas de uma forma muito boa, muito didática e muito filosófica também. Então, eu recomendo a leitura. Algumas, várias dessas dicas eu tirei desse livro para trazer aqui hoje, tá? Então, uma dica interessante que ele dá nesse momento, em que a gente está querendo implementar um novo hábito na nossa vida, é que a gente não deve se apegar para um resultado específico, por uma meta específica, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Por exemplo, eu quero implementar o hábito de comer menos ou mudar minha alimentação, porque eu quero perder tantos quilos com isso. Isso é o resultado que você quer alcançar. Se você se apega com o resultado, você tira o valor do processo, do hábito. O hábito se torna simplesmente uma tortura, tempo de espera para que você chegue no tão desejado resultado. Às vezes isso vai levar muito tempo, talvez anos. As pessoas que estudam para concurso público, por exemplo, elas têm que adquirir o hábito de estudar todos os dias, porque é muito difícil, muito concorrido. E aí, se você se apega simplesmente no resultado passar no concurso público, por exemplo, e isso leva 5, 6 anos para acontecer, o que aconteceu na sua vida nesses 5, 6 anos? Você ficou esperando o resultado chegar? Um resultado de algo que você não sabe nem quando vai vir? É uma forma muito feliz de se fazer, de se implementar alguma coisa nas nossas vidas. A gente está apegado com um resultado que não nos pertence, não depende da gente naquele momento. E a gente tira o prazer do processo em si, de praticar o hábito. Ou seja, no caso de estudar, a gente não está tentando adquirir um amor pelos estudos ali, para que eles se incorporem na nossa vida. A gente está pegado com o resultado passado. E aquilo vai se tornar uma tortura até que a gente alcance o resultado. Isso é muito ruim. E quando a gente alcança o resultado, a tendência é abandonar aquele hábito que a gente adquiriu ali. Porque ele só serviu para que alcançasse o resultado. Então, a dica muito preciosa que ele dá é: aproveite o processo. Aproveite enquanto você está implementando o hábito. A cada dia que você vem se implementando um hábito novo, você está se tornando uma pessoa que você deseja ser. Você está sendo essa pessoa. Se eu quero ser uma pessoa mais estudiosa, por exemplo, todo dia que eu vou lá sentar na cadeira de estudo, eu estou sendo aquela pessoa. Já naquele momento. E eu tenho que curtir o processo, porque a vida são os processos. melhor naquele dia ali. Eu fiz o que eu me comprometi a fazer. Eu venci a resistência naquele dia ali. É algo que Steve Pressfield ressalta muito na obra dele, A Guerra da Arte. Ele fala sobre como vencer a resistência de diversas maneiras, né? E implementar um novo hábito na nossa vida nada mais é do que vencer a resistência todos os dias. Então, toda vez que eu venço a resistência um dia a mais, aquele dia foi um dia de vitória e é algo a ser comemorado. É algo que eu devo aproveitar pelo momento em si. E o resultado? Não depende de mim. Eu não sei que hora vai vir, como vai vir, ou mesmo se aquele resultado que eu desejo é o melhor para mim. Às vezes a vida é tão imprevisível que ela nos guia por caminhos que a gente nem imagina. E que podem ser muito melhores do que aquilo que a gente está desejando hoje. Então o segredo é, tente se livrar desse desejo pelo resultado e aproveite o processo, aproveite o ato em si, aprenda a gostar dos hábitos que você está criando. É uma grande dica também. E aí ele vai falar então de um aspecto que eu trouxe aqui até um desenho claro para mostrar para vocês. Deixa eu levantar aqui. Ele vai falar da mudança de comportamento em três camadas, tá? A primeira dessas camadas, deixa eu olhar aqui para... A primeira dessas camadas são os resultados. Essa camada mais externa aqui é a primeira. Os resultados, as metas... Deixa eu virar aqui todo, vou encontrar. As metas são o primeiro dos nossos objetivos. É aquilo que a gente normalmente busca, que é o que eu quero, o que eu estou buscando. Então, se é um regime que eu estou querendo cumprir, eu estou querendo perder peso, perder tantos quilos, ou se eu estou querendo ler um determinado livro, ou escrever uma determinada obra. Então, são metas, são temporais, são passageiras. É o primeiro aspecto da mudança de comportamento, são as metas. Depois disso, vem os nossos hábitos, que é o como a gente vai fazer isso. Então, se a minha meta, por exemplo, é perder tanto de peso, existe um hábito para fazer isso. Eu vou ter que ter o hábito de me alimentar de forma mais saudável, mudar hábitos ruins que eu tenho, de comer de uma forma que é prejudicial para mim, para o meu corpo, né? Se é um hábito, por exemplo, de estudar, eu vou ter que implementar um hábito de leitura no meu dia a dia, eu vou ter que desenvolver hábitos de concentração para ter mais foco quando eu estou estudando, entende? Então, hábitos é o segundo aspecto da mudança de comportamento. E o terceiro e mais profundo aspecto da mudança do comportamento é identidade. Identidade. Identidade está relacionada com o nosso conjunto de crenças, de valores, daquilo que nós acreditamos que nós somos, a nossa autoimagem. Essa coisa mais profunda que nos move aqui. E aí, o que ele vai dizer é o seguinte, que quando a gente quer mudar o nosso comportamento, normalmente a gente parte de fora para dentro. E às vezes a gente até desconsidera esse conjunto de hábitos, essa nossa identidade aqui. Então eu foco no que eu quero atingir, que são as minhas metas, né? E como eu vou fazer isso, que são os hábitos. E esse conjunto de crenças que eu tenho aqui sobre mim mesmo, sobre como eu me percebo, como eu me vejo, eu desconsidero. Eu não levo isso aqui em consideração. A chance de eu conseguir implementar essa mudança a longo prazo é muito pequena, porque eu vou continuar me vendo de uma forma equivocada, né? De uma forma que não reflete aquilo que eu estou buscando para mim mesma. Né? Por exemplo, quando uma pessoa ela quer parar de beber porque ela tem esse vício, né? Existem duas formas dela se posicionar. Quando o vício chega até ela, quando oferece, por exemplo, um copo de bebida a ela, ela pode dizer assim, não, muito obrigada, eu estou tentando parar de beber. Ou ela pode dizer assim, não, obrigada, eu não bebo. Percebe como muda, como é diferente? De um lado, ela está se identificando com alguém que ainda tem esse vício e que está tentando deixar, mas ainda tem identificado com isso. E no outro, ela já se identificou com alguém que não faz mais esse tipo de coisa. E esse reforçar a identidade que ela quer ser, por mais que no momento ela ainda esteja lutando para ser dessa forma, reforçar essa identidade dela aqui faz com que ela mude de forma muito mais rápida os hábitos, né? E as ações dela e logo, por consequência, os resultados. Entende? Então, esse conjunto de valores de como eu me vejo, como eu me percebo, né, é muito importante. Quem eu sou de fato? E se eu me percebo agora de uma forma ruim, quem eu quero ser? Porque a nossa identidade, ela vai sendo construída a partir da nossa vida. Né? Eu defino quem eu quero ser e eu caminho em direção a isso. E esse caminhar, quem que vai me ajudar nesse caminho? São os meus hábitos. Mas primeiro definir onde eu quero ir, quem eu quero ser. E eu acredito que eu sou essas coisas. Um hábito muito ruim que a gente tem é o de diminuir a nós mesmos. Como se, por exemplo, eu falo sempre para mim que eu sou péssimo em estudar, que eu não aprendo matemática, que eu não sei, eu sou muito desatento, que eu sou incapaz de decorar o nome das pessoas. Eu falo várias coisas para mim ao longo da minha vida e eu acredito nessas coisas. E essas coisas são crenças limitantes. Elas me impedem de ser de forma diferente. O ser humano, ele está sempre em construção de si mesmo. Se ele acredita que ele é uma coisa, ele vai ser aquilo ali. Então, toda vez que eu repito para mim mesmo que eu sou aquelas coisas, eu estou reforçando a minha identidade de forma consciente ou de forma inconsciente. Entende? E esses hábitos ruins que a gente tem de reforçar a nossa identidade negativamente, eles limitam muito a nossa caminhada e nos impedem de alcançar várias coisas. Existem muitas pessoas que têm traumas, por exemplo, de infância, de estudar, bloqueios de aprender determinadas coisas, como matemática, por exemplo, porque tiveram uma experiência ruim com o professor, por exemplo. Disse para eles que eles eram incapazes de aprender aquilo ali, que eles não conseguiriam. E aquilo ali, eles repetiram durante a vida deles, ficou dentro deles. E agora, para ser diferente, exige uma desconstrução dessa identidade que a gente reforçou, que a gente alimentou, que a gente criou raízes. É preciso que a gente foque na nossa identidade de quem queremos ser. E a partir daí, nós vamos mudar os nossos hábitos e nós vamos focar em resultados melhores e não o contrário. Entende? Aqui e na nova prova, voltando pra cá, nós falamos que um filósofo é aquele que busca a sabedoria, de alguma forma. Não precisa para isso ter um diploma acadêmico, universitário. Tem pessoas que mal sabem ler e escrever, por exemplo. Mas elas buscam a sabedoria na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então elas possuem uma natureza filosófica, elas possuem essa identidade. E o filósofo é esse que busca a sabedoria, que busca ser a melhor versão de si mesmo todos os dias. Se essa é a identidade dele, quando ele fixa isso para ele, ele vai definir quais os seus hábitos e os resultados que ele pretende com aquilo ali. Bebê, bom, para mim que busco ser melhor a cada dia, esse hábito aqui não condiz com a minha identidade. Ah, esse aqui condiz. Então eu começo a ter um filtro. Eu começo a saber o que é positivo e o que é negativo. Eu começo a desenvolver discernimento, que é uma faculdade importantíssima no desenvolvimento dos hábitos. Percebam aqui, então, que a mudança de comportamento é muito mais profunda do que aprender um hábito novo. E que muitas vezes a gente falha por fazer isso de forma errada. A gente foca em resultados. Ou a gente foca simplesmente em desenvolver um hábito sem um propósito para isso. Sem saber para onde a gente está indo, o que a gente quer com isso. A verdadeira mudança de comportamento, ela vem de uma construção de uma identidade sólida. Já do que eu quero ser. E o que é essa palavra identidade? Identidade, ela vem de dois termos gregos que significa idênticas, significa essência, né? E o outro termo significa repetição. Ou seja, em síntese, identidade significa o ser que se repete, tá? Aquele ser que se repete no meu cotidiano. Então, se todos os dias eu estou construindo a minha identidade a partir dos meus hábitos, eu estou reforçando aquilo que eu quero ser, aquilo que eu acredito que eu sou. E ao mesmo momento, a gente tem que ser realista. É aquela frase bíblica que diz: pelas vossas obras vos conhecerei. Então, muitas vezes a gente tem uma falsa visão de nós mesmos, como se nós fôssemos algo que hoje nós não somos. Por exemplo, qual é uma forma muito objetiva de saber se eu sou estudioso ou não? Fixa formas objetivas de você avaliar isso. Você tem o hábito de ler constantemente? Você tem o hábito de pesquisar as informações antes de compartilhar elas, saber das fontes, querer entender mais profundamente? Que hábitos você tem? Os hábitos dizem muito sobre quem vocês são hoje. E ter essa noção de quem a gente é hoje é muito importante para a nossa evolução, para que a gente saiba onde a gente está e possa então definir onde a gente quer chegar. Possa ter essa visão clara de nós mesmos. Então, bom, se eu achava que eu era estudioso e aí eu vi que eu não tenho esses hábitos que eu vejo que uma pessoa que é estudiosa tem, o que eu vou fazer? Eu vou começar a implementar. Ele fala uma página muito, uma coisa muito interessante, que é: toda vez que eu escrevo uma página, por exemplo, se eu quero ser um escritor, toda vez que eu escrevo uma página, eu estou sendo um escritor. Eu não preciso terminar um livro para ser um escritor. É um ato de sentar e ter a disciplina de escrever, eu já estou sendo aquilo que eu busco ser. Entende? O que não é quando a gente tem essa falsa imagem de nós mesmos. Nós acreditamos que somos algo que não somos, não fazemos nada para mudar isso. Então, toda vez que eu implemento um hábito novo, eu já estou sendo algo que eu desejo ser. Mas para isso, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso implementar. Então, nós estamos sempre nessa permanente construção de nós mesmos, né? Essa implementação desses hábitos, né? E como que eu sei se eu tenho uma determinada qualidade ou um defeito, né? Olhando também pelos meus hábitos. Então, às vezes a gente, por falta de clareza de quem nós somos, nós não temos nossos próprios defeitos. Perguntem para as pessoas que convivem com vocês e elas vão saber dizer os defeitos que vocês têm. Porque eles estão expressos através das coisas que eu faço todos os dias. Identidade não é repetição da essência daquilo que somos. Se eu repito todos os dias as coisas, significa que eu estou sendo aquilo no momento. Por mais que eu não queira ser aquilo, no momento eu estou sendo. E eu preciso dessa percepção. Eu preciso dessa aceitação para poder avançar. Então, quais são os dois passos principais daqui? Primeiro, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Para onde você está caminhando? Quem você quer ser? Qual o propósito? Depois, né, defina quais são as pequenas provas, as pequenas vitórias diárias que você vai ter para mostrar para si mesmo que você está caminhando para ser aquela pessoa que você definiu ser. Então, se eu definir que eu sou uma pessoa que está evoluindo constantemente, sendo diariamente melhor, né, que provas concretas eu tenho de que isso está acontecendo no meu dia a dia? Quais são os hábitos que me provam isso? Ele dá um princípio que é bastante interessante, que é: busque uma progressão contínua de 1% por dia. Se você fizer isso em todos os aspectos da sua vida, você vai evoluir muito. O problema é que diariamente a gente não busca esse 1% de evolução, de progressão nas coisas que a gente faz. A gente se contenta com mesmo, a gente automatiza. Lembra, 43% das nossas ações são hábitos automatizados. Muitos deles não são feitos de forma consciente. Então, eu preciso colocar consciência no processo. Se tudo que eu faço, eu tenho que fazer 1% melhor todos os dias, ele vai dizer, dentro de 1 ano, a gente se torna 37% melhor do que era. E ao mesmo tempo, se todos os dias eu sou 1% pior por dia, eu tendo a zero. Eu tendo a zero de mim mesma, tendo a ser, chegar ao mínimo de mim mesma. Ele coloca que os hábitos são os juros compostos na nossa vida, tanto para as coisas positivas quanto para as negativas. Eles vão potencializar o que você tem de bom ou o que você tem de ruim. É importante ter consciência desse processo e buscar essa evolução contínua em direção àquilo que a gente estabeleceu, que é a nossa meta enquanto seres humanos. Por fim, complementa aqui, se tornar a melhor versão de você mesmo, né, exige que continuamente a gente esteja revendo nossos valores, as nossas crenças e atualizando e expandindo a nossa identidade. O que eu queria ser há 1 ano atrás, se eu queria, por exemplo, ser um pouco mais justo, ser um pouco mais generoso, e eu consegui isso esse ano, provavelmente a minha visão de futuro vai ser mais profunda. Quem eu vou querer ser daqui a 1 ano não vai ser a mesma pessoa. Vai ser alguém diferente, alguém melhor. Então, constantemente, eu estou ampliando essa minha identidade de quem eu quero ser. E, ao mesmo tempo, eu estou revendo as minhas crenças que me impedem de ser quem eu desejo ser. Eu estou revendo esses hábitos ruins, essas crenças que eu tenho, que me impedem de evoluir. E eu estou combatendo isso. Entende? Então, isso é um processo de desapego das coisas que não são o que nós efetivamente somos. E um constante processo de crescimento, de evolução, em direção àquilo que nós somos. É assim que a gente vai conseguir transformar os nossos hábitos em ferramentas para melhorar nós mesmos. A partir do momento que nós temos um sentido, que nós temos um propósito de vida. E esses hábitos, então, se tornam ferramentas para a gente alcançar esse propósito, para a gente alcançar essa melhor versão de nós mesmos, sempre atualizada. Bom, o que eu tinha para trazer hoje de conteúdo era isso. Eu queria ouvir, vocês têm alguma pergunta?
Tem. Certo. O Francisco Torres, ele perguntou qual que é o nome do livro.
Ah, se chama Hábitos Atômicos. Vocês vão encontrar na internet. Não lembro agora o nome do autor, mas se vocês juntarem o nome, vocês vão encontrar. Se chama Hábitos Atômicos. Bom,
tem mais uma. O Wilton Silva perguntou, ao pular o processo, pode-se também perder o valor do que foi alcançado?
Ao pular o processo?
Ao pular o processo.
Ao pular o processo, pode-se também perder o valor do que foi alcançado. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas eu vou tentar responder conforme o que eu entendi. O resultado é aquilo que a gente tende a se apegar quando a gente está implementando um hábito novo. Então, normalmente a gente está mudando, colocando um novo processo na nossa vida para alcançar um determinado resultado. O que vai trazer aqui, que está muito conforme o que a gente estuda dentro da filosofia, é que a gente tem que desapegar desse resultado. A gente não tem que agir motivado pelo resultado, e sim pelo processo em si. A gente tem que curtir e estar no processo. E o resultado tem que ser uma coisa secundária, uma consequência do processo. Então, por exemplo, no caso de estudar, eu estudo para determinada coisa, para passar para um curso, para passar no vestibular. O ideal é que eu aprenda a gostar do estudo em si, do processo. E o resultado, então, vai ser uma consequência disso. Eu vou fazer isso tão bem feito, com tanta consciência, que naturalmente eu vai vir. Entende? Mais alguma pergunta?
Não, foram só essas duas mesmo.
Tá bom. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, minutos finais, aproveitem, digitem correndo se tiver. Eu convido vocês novamente, quem não estava presente no início da live, a conhecer o curso de filosofia. melhor. Então, faço convite a todos a conhecer aqui o curso de filosofia no dia 5 de outubro, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos.